Bom, dizem que colecionador não tem tempo pra jogar, né? Eu, pelo menos, eu acho que nem sempre ele tem tempo mesmo. Eu, quando depois que surgiu a Warp Zone na minha vida, eu tenho mais jogado profissionalmente do que por diversão. Mas eu preciso certamente mudar isso daqui urgente. E vocês, o que vocês acham disso?
O tempo é algo que hoje em dia se torna cada vez mais escasso, correto? Quando a gente é criança, a gente tem tempo à vontade para jogar, mas não tem dinheiro para comprar os jogos. Hoje esse papel se inverteu, a gente tem dinheiro para comprar os jogos, mas não tem tempo. É trabalho, é os estudos, é os compromissos em casa. Então, cada tempinho que a gente tem disponível para jogar se torna cada vez mais valioso na escolha do jogo principalmente, correto? E você, Rafa?
Correto. Isso é uma questão paradoxal. Dinheiro e tempo. Tempo e dinheiro. Você tem dinheiro, mas você não tem tempo. Você tem o tempo, mas você, naturalmente, não tem o dinheiro. Nós nunca seremos seres que teremos tudo, né? Uma hora vamos ter uma coisa, outra hora vamos ter outra coisa. No momento, não temos tanto dinheiro assim, mas podemos comprar aquilo que queremos. Mais tempo para jogar.
E hoje em dia, como é que tá a programação semanal de vocês? Quantas horas vocês conseguem jogar por dia ou até por semana, no caso de quem não consegue jogar todo dia? Como tá a programação de vocês atualmente?
Olha, eu jogo um pouquinho por dia, sempre. Seja de manhã ou de noite depois que eu chego do trabalho. Pelo menos para não perder aquele hábito. Jogar um pouquinho para desestressar, esquecer aqueles problemas do dia a dia. Mas longe de eu fazer o que eu fazia nos anos 90. Eu dedicava um tempão pra jogar um RPG, pra terminar um jogo o mais rápido possível. Não consigo mais fazer isso, cara.
Olha, eu vou ser sincero pra vocês que meu tempo de jogatina encurtou muito, principalmente nos dois últimos anos. Pra começar, que eu estou jogando cada vez menos consoles, não sei se tá acontecendo isso com vocês. Eu acredito que o advento do computador e da internet nos trouxe jogos em que nós podemos socializar. Ou seja, hoje meu prazer é chegar em casa, no tempinho livre que eu tenho, jogar online com meu irmão, com meus amigos, aquele bate-papo como a gente tinha antigamente no sofá de casa, jogando entre amigos. Então o console hoje se tornou uma jogatina solo pra mim. Então hoje, se eu tiver que dar prioridade, eu dou sempre prioridade aos jogos online, quando eu tenho os amigos online. E no console mesmo, se hoje eu estiver jogando umas 4 horinhas semanais, eu acho que é o muito, viu? Mas no geral, eu tento pelo menos jogar um pouquinho todo dia, seja uma hora, duas horinhas ali. Quando eu tava fazendo faculdade era um pouco mais difícil, porque eu já praticamente era trabalho, estudo e casa. Mas como eu já acabei meus estudos, hoje eu consigo jogar pelo menos de uma a duas horinhas por dia. Então vamos dar início ao nosso primeiro Warpcast. Eu sou o Adão Kami e além de colecionar games, eu coleciono memórias.
Ah, meu nome é Rafael Marques, sou editor assistente da Warp Zone e além de colecionar revistas de videogame, eu sou um psicólogo valoroso nesse Brasil varonil.
E o meu nome é Kleber Marques e esse aqui é o Warpcast, que você não precisa rebobinar, mas vai se sentir escutando uma fita cassete.
Você está ouvindo o Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos, amigos retro gamers. Estamos começando o nosso primeiro Warpcast. É um prazer tê-los aqui conosco deste projeto que promete muito aí para o mercado retro gamer e para os fãs da Warp Zone. Hoje nós procuramos trazer um tema bem interessante que é: por que eu sou um retro gamer? Quem nunca fez essa pergunta, né? Hoje em dia, a gente tem esse debate: ah, eu sou retro gamer, ah, você não é retro gamer, você é novo, você não pode se considerar um retro gamer. Então vamos fazer esse debate hoje aqui pra mesa e vamos ver se você é um retro gamer ou não. Aqui está a nossa equipe, o Kleber Marques e o Rafa Marques, e eu começo com a pergunta: você se considera um retro gamer e por quê?
Olha, meus amiguinhos queridos do meu Brasil, diante de tudo que eu jogo nesses últimos anos, eu posso afirmar com clareza para todos vocês que a minha motivação maior é jogar os games clássicos. Mas tem um detalhe, né? Aqueles que têm aquela diversão rápida, né? Como o próprio Kleber falou na introdução, não mais aqueles jogos que elaboram ou que precisam daquele tempo maior. Eu jogo mais jogos de luta, jogos de corrida, futebol, meu International ali, meu Street Fighter, meu KOF. Me aventuro vez ou outra, assim, algo mais substancial, algo muito mais que demande mais energia. Mas eu percebo que o gosto vai em coisas que têm início e aquele fim naquele mesmo dia, por exemplo. Seja uma partida de futebol ou um modo arcade de um Street Fighter até o MBZON, coisas nesse sentido, né? Até estranho eu falar isso, eu pensar dessa forma, né? Porque a gente acaba refletindo sobre isso E assim, nos últimos 5, talvez até 10 anos, isso tá acontecendo comigo. E coincidentemente, é um período em que eu comecei a trabalhar, né? Que eu comecei a ter um tempo menor, entre aspas, livre, né? Da adolescência, aquela coisa assim. Então, é uma coincidência, mas ao mesmo tempo não é, porque ela vem corroborando junto, né? Posso dizer para vocês o seguinte, eu continuo na geração atual, eu tenho o Nintendo Wii U e o próprio PlayStation 4 que eu comprei no ano passado, com muita alegria mesmo. Mas desses aí que eu citei para vocês, de longe, o que eu joguei mais foi o Nintendo Wii U. É uma coisa que você precisa de tempo, precisa que você se esforce para isso, né? No 360 eu lembro, e eu até brinquei com o Clebão, já falei isso pra ele uma vez, eu comprei o 360, o Xbox, pra jogar o Street Fighter 4. Eu vi aquele trailer lá em 2008, quando eu vi aquele trailer eu fiquei maluco, eu falei, meu Deus, eu preciso jogar esse Street Fighter 4 aí. E fui lá e comprei o Xbox, jogo o King of Fighters 13 também, e no PlayStation 4 eu jogo mais o 14, o Street Fighter 5 e tal, mas assim... os jogos, o que preenche de fato a minha vida gamer são os jogos antigos. Então, se eu for parar pra pensar e fazer uma partição da minha vida gamer, eu diria pra vocês que 80% dos jogos que eu jogo serão em emuladores, seja no Nintendo Wii, seja no Xbox Xbocão que eu tenho aqui na minha TV de tubo no meu quarto, nos próprios videogames que eu também tenho. Seja no PS Vita, no 3DS também, com emuladores, mas a ampla maioria vai ser voltado aos jogos antigos. Seja jogos novos com visual antigo, ou seja jogos antigos emulados, de certa forma.
E você, meu querido amigo Kleber Marques, qual a sua opinião? Você se considera um retrogame e por quê?
Cara, sim. Me considero e de carteirinha. O que o Rafa falou foi uma ótima base para continuar falando, porque ele disse tudo. As nossas memórias estão nos anos 80, os anos 90, com aqueles lançamentos. A gente comprava a revista na banca, cara, e lembro quando ela quinzenal, mensal, e você sempre tinha ali 3, 4 lançamentos. Essa memória, ela foi tão boa, essa época foi tão excelente pra gente que curtia ali Sega, Nintendo, que não tem como esquecer. Hoje, a gente tem muita coisa sendo lançada, muita coisa boa, mas não traz mais, pelo menos pra mim, aquele sentimento que eu tinha nos anos 90. Era não só nostálgico demais pra mim ir na locadora, alugar, levar alguma coisa que eu já conhecia, mas sempre tinha uma novidade, né? Hoje a gente acaba acompanhando, tem lançamento na E3, tem um monte de site que faz ali os furos de reportagem, traz novidades, mas não é a mesma coisa. Nada se compara a você chegar na locadora, dar uma olhada ali e falar, nossa, saiu o Rockman 7. E esse Rockman 7 aqui, ele é pra Super Nintendo. Eu tenho que levar isso daqui. Cara, esse sentimento, ele era fantástico. Porque até então, você sabia que aquilo tinha sido lançado indo na locadora, ou tendo visto na revista, ou algum amigo que chegava e te dava notícia, né? Acabava que você não esperava aquele evento anual, por exemplo, como E3, pra ficar sabendo o que vinha vindo aí, ou ficar de olho em sites, que é hoje em dia. Isso é ruim? Nem um pouco, de forma alguma. Mas tira, pra mim, um pouco da magia que a gente tinha antigamente, né? Que é aquela coisa da descoberta. Então, assim, eu me considero, sou retro gamer, de carteirinha, cresci jogando aí Nintendinho, depois Super Nintendo, joguei muito Mega Drive, aluguei horas aí, ó, que eu perdi conta pra ficar jogando coisa da nova geração, que na época a nova geração era o quê? 3DO, Saturno, depois veio ali PlayStation 64. E cara, quando a gente para pra pensar nisso que a gente viveu, você sim se vê ali de novo fazendo aquilo, porque hoje em dia você não tem mais esse sentimento. Eu lembro diversas vezes que eu ia na banca, comprava uma Ação Games, ela naquele formatão, formato clássico, maior do que uma revista normal, ela se destacava na banca, você pegava ela lá e tava lá, em destaque, Mortal Kombat 2, novos Fatalities. Cara, isso é incrível, nada supera um negócio desse. Você pode ter o melhor site anunciando um novo Mortal Kombat com um banner enorme, vai chamar sua atenção, mas nada é igual você chegar e ver uma revista na banca do lado das revistas ali de costura, de pesca, de N tópicos diferentes, mas chamava sua atenção uma revista que era maior que as outras e te dava uma notícia dessa. E melhor ainda, você ia para a escola com a revista no meio do caderno para mostrar para os amigos, porque você tinha que falar para todo mundo que tava pra ser lançado o novo Mortal Kombat e mostrar pra galera as fotos ali dos possíveis novos Fatalities. Cara, vamos ser sinceros, né? Não tem nem como emular um sentimento desse. Hoje em dia, isso é impossível. Mas, assim como eu tô usando por base o que o Rafa tinha falado, hoje em dia eu não vivo também sem os consoles das gerações anteriores, da nova geração. Tenho o Nintendo Switch, tenho o Wii U, que eu aproveitei muito, eu adoro. 3DS, cara, um console fantástico. Porém, eu acabo me pegando, percebendo mais os jogos que são relacionados com alguma franquia antiga, que eu conheci nos anos 80 ou 90, ou jogos que estão sendo lançados como remake ou com cara de jogo antigo. Velho, tudo bem, eu assisti lá a apresentação da E3, vi muita coisa, mas é inegável que eu fiquei muito mais emocionado do que um Metroid Prime 4. Eu fiquei muito mais emocionado em ver que estava lançando ali o Retorno da Samus, o Metroid 2, refeito para Nintendo 3DS. Sabe, o coração bateu mais forte nesse momento. Isso mostra, sim, sou retro gamer, é por isso que eu gosto, fez muito parte da minha vida e faz até hoje, não só pela Warp Zone. Faz também porque isso daí é minha memória, memória boa, e eu tenho certeza que vou levar comigo até o fim da vida, cara.
Respondendo da minha parte essa pergunta, eu acho que primeiramente é legal a gente definir o que são retro games e o que é um retro gamer, correto? Porque tem uma certa diferença aí. Os retro games, como todo mundo já sabe, normalmente são os jogos e consoles que já não estão mais em circulação ou em lançamento, e tem uma certa regrinha não oficial do mercado que a gente pega pelo menos umas duas gerações anteriores, né? Então, só estamos na geração agora PlayStation 4, Xbox One. Vamos pular o PlayStation 3, que é relativamente recente. PlayStation 2 para baixo. E então, assim que a gente normalmente considera os jogos e consoles retro games. Já o retro gamer é a pessoa que gosta de jogar, né, ou colecionar consoles antigos e tem um maior apreço por esses jogos antecessores, né? Tem também os consoles da nova geração, os jogos da nova geração, mas o coração bate diferente aí pelos jogos antigos. E ele consegue dividir o tempo dele entre jogar as coisas novas e rever os jogos antigos, consoles antigos, que ele tem aquele apreço, tem aquele valor sentimental. Então, assim, uma pessoa que joga um game antigo, na minha opinião, não quer dizer necessariamente que ela é um retro gamer, tá? Ela pode jogar simplesmente por descontração, tá? Ou simplesmente para relembrar, ter aquela nostalgia. Mas o retro game, ele tem que manter aquele hábito de sempre estar jogando, sempre estar buscando alguma coisinha legal lá do passado. Então, existe o jogador casual para mim de jogos antigos e o retro gamer, tá? Eu me considero um retro gamer. Não só porque eu vivi na época dos consoles em que foram lançados 8 bits, 16 bits. Tive Atari também, que foi lançado antes de eu nascer. Então, assim, até hoje eu mantenho esse hábito. Eu sou colecionador. Eu tenho os jogos antigos aqui, tenho os consoles antigos, tenho os consoles novos da nova geração, só não tenho o Switch ainda. Tenho o One, tenho o PlayStation 4, tenho o Wii U, tá? Então, assim, eu divido meu tempo entre jogar os novos, jogo no computador também os lançamentos. Tenho um computador aqui que roda todos os lançamentos, então, quando eu tenho oportunidade, eu sempre estou conferindo os lançamentos. Mas eu jogo também meus games antigos. Deu aquela vontade, eu ligo meu Super Nintendo aqui, ligo meu Mega Drive, ligo o meu Raspberry Pi, tá? Jogo sem problema nenhum, não tenho esse preconceito também com emuladores, isso falando como colecionador. Então acho que desde que você tenha como resgatar aquele sentimento antigo, não há discriminação, o importante é você ser feliz, poder curtir um pouquinho daquela nostalgia gostosa de jogar nos anos 80, anos 90. Então, para mim, hoje faz parte da minha vida. Eu diria assim que é o estilo de vida que eu resolvi seguir, né? Que é o estilo de colecionar e de curtir retro games. Mas, logicamente, um retro game não precisa colecionar como eu coleciono, tá? Ele simplesmente pode ter lá um, dois, três consoles antigos na casa dele, que ele sempre vai estar jogando, vai estar se divertindo com os amigos. Agora, uma pausa para os nossos comerciais.
O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus continua numa boa.
Bamerindus?
É a poupança Bamerindus!
Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom.
Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça.
O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat.
E pegando sequência aqui, eu queria lançar uma pergunta pra gente aqui, aproveitando que nosso amigo Kleber tem uma certa experiência nessa área também, né? Tanto pelo mercado editorial e pela Warp Zone, tá sempre em contato com os retro gamers, e o Rafa, por ser psicólogo, acho que vai ter bastante fundamento para essa pergunta, que a pergunta é: o que que vocês acreditam que desenvolva essa paixão retro gamer, principalmente quem nasceu na década de 80, 70, 80 e 90, que pôde presenciar ali o começo? O que que vocês acham que esse sentimento é tão forte nos retro gamers?
Cara, pra mim, eu acredito que o principal motivador seja a nossa lembrança, tá? A nossa lembrança. A gente tem recordações de momentos, de amigos, de lugares, familiares, que presenteavam a gente com um console, com um jogo. Aquela lembrança de você ir até a banca, comprar uma revista, ir até a locadora, para encontrar os amigos, para jogar um lançamento, jogar algo que você talvez não tivesse em casa, você alugava a hora ali, ou jogava até um fliperama. E por que não você levar também a revista debaixo do braço, para você saber, você ser o cara da locadora, você ter os golpes, saber os fatalities, os golpes especiais, antes das pessoas, porque era muito engraçado. Você chegava na locadora, tinha o fliperama, tinha lá os marquis no fliperama, mas nem todos os golpes especiais estavam ali no marqui. Quando você chegava e fazia um golpe especial, que a gente normalmente chamava de secreto, e não tava lá no marqui, você tinha o quê? O cara olhava pra você e falava: nossa, você é o cara mesmo, hein? Porque fala, não tá no marqui, como você descobriu? Cara, isso era legal demais, isso. Eu vejo, lógico, tem muitos outros fatores, eu tenho certeza que o Rafa vai poder até citar melhor aí pra gente, mas eu acredito que um dos principais deles seja essas lembranças, as memórias boas, faz a gente lembrar de pessoas que se foram, pessoas que já não são mais nossos amigos, não estão mais próximos, passaram para um outro plano, e lembranças nossas, gostosas ali, né, que a gente viveu. Esse, pra mim, eu acho que é um dos principais motivos.
Bom, coincidência ou não, eu acabei escrevendo um texto muito legal sobre isso para a revista Pro Games 4, momento jabá, né, Clebão? No Clube Warp Zone, quem não é membro do Clube Warp Zone, entre nas nossas redes sociais aí, se associa ao nosso clube, que é voltado à questão do colecionismo, né, Adão? E também essa relação do porquê que as pessoas estão colecionando e o que que isso, de certa forma, traz nas pessoas, né? Nesse texto, eu acabei pesquisando alguns conceitos, né? E a palavra nostalgia, ela foi um termo muito importante nessa pesquisa. Por quê? Porque ela coloca a questão da moda. Então temos a nostalgia e ao mesmo tempo temos a moda. A nostalgia é aquilo que a gente tem das nossas lembranças. E a moda é a moda de colecionar. Se você participa de um grupo no Facebook de videogame, você vai ver 95%, 97% das pessoas jogando informações do tipo: eu comprei esse jogo, comprei esse videogame, comprei isso daqui, comprei aquilo ali. E isso, de certa forma, vai trazendo informação para que você também, de certa forma, queira participar desse grupo, né? Não só vendo ali, mas comprando, adquirindo as suas coisas, né? Então, a nostalgia, ela significa, basicamente, o regresso a algo que você viveu física ou moralmente. Isso é uma coisa importante. A palavra nostalgia, ela significa um sentimento que causa dor, sim, dor, a uma coisa regressa que passou. Então, No íntimo da palavra nostalgia, é uma coisa que dolorida, porque você não vai viver mais aquilo. Não é verdade? A gente quer viver isso de uma certa forma. Com 30 anos, voltar a ter aquele sentimento de quando a gente tinha 10, por exemplo. Não é possível fazer isso. Mesmo porque o tempo passa, o tempo voa. Porém, a pessoa ela ainda mantém essas lembranças dentro dela. Então faz com que você pegar um Super Nintendo hoje, por mais que não seja aquele mesmo Super Nintendo que você ganhou quando você tinha 10 anos, o sentimento vai ser ativado na sua memória e aquele momento que você abriu o embrulho que seu pai te deu na árvore de Natal, ele automaticamente vai vir na sua cabeça e você vai falar: porra, era isso. Não é a mesma coisa, não é. Mas aquele sentimento que você tinha lá em 1991, 92, você vai resgatar de forma diferente, mas vai resgatar em 2017, né? Alguns colegas psicólogos, eles afirmam que a nostalgia, ela representa uma lembrança vivida e que se encontra idealizada. Então, muitas vezes, as pessoas vão achar que a gente idealiza muito o passado, né? De certa maneira, o passado, ele é imutável, ele é invencível, né? A gente acaba esquecendo as dificuldades que a gente teve, né? Isso vai vir até mais pra frente nas próximas questões do primeiro programa nosso em relação às lembranças da nossa época de jogatina. Por quê? Porque quando a gente jogava videogame naquela época, nós tínhamos um horário para fazer isso. Não era o horário que a gente queria. Não era o horário do jornal da mãe, não era o horário do jornal do pai. Era geralmente um horário da manhã, um horário bem complexo, não podia jogar muito porque a televisão esquentava. Só que na nossa memória isso acaba não ficando. O que fica é que a gente jogava videogame. As dificuldades, elas saem fora. A falta de dinheiro, a televisão era branco e preto, a televisão chiava, isso não importa. O que importa eram as coisas boas. Então, assim, o conceito, o que a gente pode fazer de trazer o porquê que a nostalgia é tão importante, é porque ela realmente se enraizou na nossa cabeça, a gente traz isso com a gente, e assim, o bombardeio que a gente acaba recebendo de informação das pessoas faz com que a gente queira participar desse grupo, como eu disse. E as lembranças boas, elas vêm, naturalmente, porque elas estão aqui e nunca vão sair. Elas só vão ser ativadas quando você comprar o seu Dreamcast, quando você comprar o seu Saturno, quando você pegar a sua ficha de fliperama e colocar num arcade no shopping, você fala: puta, quando eu era jogava na padaria e tal. Então, as lembranças, elas estão na nossa cabeça, basta a gente ter os gatilhos, seja um console, seja uma ficha, seja os livros da Warp Zone, que a gente tanto faz, né, Kleber? Enfim, é isso que eu vejo e que eu estudei e que pude colocar nesse texto da Pro Games de uma maneira mais elaborada, mas que estou aqui falando, tentando falar de uma forma mais simplista para os nossos amigos ouvintes. A gente vê muitas pessoas querendo voltar a comprar os consoles antigos, né? Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho. Eu nunca vi as pessoas querendo comprar as televisões antigas. Aquelas grandonas movidas a válvula, sabe? Você tinha que fazer todo um esquema pra... aquelas de madeira, aquelas Philips. Eu tinha uma da Philips aqui que era um negócio de louco. Ela pesava mais do que a minha aqui, que hoje tem...
E o que é interessante, né, Rafa, é que além da gente ter esse trigger, esses gatilhos que você falou, a gente tem um gatilho seletivo, porque a gente vai querer certamente lembrar do que foi bom, como você falou. Eu não lembro das dificuldades, e sim do prazer que era jogar videogame. Ninguém gosta de lembrar da época que a mãe falava assim: já jogou uma hora, agora você tem que parar de jogar porque esquentou, vai estragar a TV, né? Disso a gente não lembra, mas a gente lembra assim que ia na locadora, pegava, passava o fim de semana todo jogando, mas não necessariamente era de manhã até de noite, porque as casas tinham uma televisão só, isso quando tinha. Hoje em dia, quando a gente quer jogar videogame, quem ainda mora com os pais, por exemplo, vai pro teu quarto porque lá tem uma TV. É muito pouco provável que não tenha mais de uma TV na sua casa hoje, né? Naquela época, não. Não era só você querer jogar. Você podia alugar e falar assim: mas pai, eu preciso jogar disso daqui porque eu tenho que entregar na segunda-feira. E é Chrono Trigger. É um RPG, eu tenho que jogar agora porque leva muito tempo. Simplesmente, seu pai e sua mãe olhavam e falavam assim: tá, mas tô vendo a novela. E é isso que a gente vai ver. Depois da novela tem o filme. E depois do filme a gente vai dormir porque tá tarde. Cara, é isso, né? São esses triggers, os seletivos. A gente lembra do que era gostoso, né? Isso é bem interessante do seu comentário e certamente da sua matéria, hein?
Ainda ressaltando esse assunto que é extremamente interessante, dando a minha opinião sobre esse fator de por que é tão importante essa nostalgia hoje, os jogos, eu acredito que ele, assim, É um turbilhão de emoções os jogos antigos, pelo seguinte: da mesma forma que ele pode trazer uma boa lembrança, ele pode marcar uma época pra você em um fato que de repente não é tão feliz como aquela jogatina de tarde, aquele Doritos ali com tubaína, entendeu? Vou te dar um exemplo. Tem uma amiga minha que me presenteou, até uma história que me marcou bastante na época, me presenteou com um cartucho do Lamborghini do SNES, um jogo que é muito bom pra quem não conhece, estilo Top Gear ali. E quando ela me deu esse cartucho, cara, ela falou pra mim: eu tô te dando esse cartucho de presente. Esse cartucho eu jogava todas as tardes com meu irmão. Meu irmão morreu num acidente de moto. E assim, antes dele morrer, ele me presenteava com jogos. E esse é o jogo que ele mais gostava. Então, por diversas tardes, eu tinha o prazer de sentar com ele na sala e jogar com ele. Eu tinha, ela contando, eu tinha 6, 7 anos na época. Ele já era adulto, né? E quando ele veio a falecer, ela ainda ficou por bastante tempo guardando esse cartucho como uma lembrança do irmão dela. E aí, pela amizade que a gente tem, ela me presenteou, cara, no dia do meu aniversário com esse cartucho. Falou: tô te passando, porque esse cartucho é importante pra mim, me traz boas lembranças, mas eu acho que eu tenho que passar pra alguém, né? Pra alguém se divertir com esse cartucho como eu me divertia na época. Então assim, cara, é muito bonito você ouvir isso, como, por mais que seja um fato triste da morte do irmão dela, e com certeza isso, sempre que ela lembra, deve impactar ela emocionalmente, mas aquele jogo ficou marcado com essa lembrança. Como nós também pudemos presenciar um tempo atrás uma matéria, se não me engano era um jogo do Dreamcast de corrida, que o filho jogava com o pai, aí o pai morreu. Depois de alguns anos ele revirando lá as coisas, as caixas na casa dele, ele achou o console com o jogo, e no memory card estava o save que o pai dele corria com ele, né? Que é o famoso Ghost, que você vai correr contra o fantasma na pista. E ele se emocionou contando a história em que ele jogava aquele save só pra correr com o pai dele, mas sempre que chegava no finalzinho lá, ele deixava o pai dele passar na frente só pra não perder aquele save do Ghost, né? Então, assim, são histórias emocionantes que mostram que os jogos podem, como você diz, funcionam de gatilhos e podem trazer lembranças boas, lembranças tristes, mas que em ambas situações que eu peguei de exemplo aqui, ele vem pra te dar um alívio, ele vem pra te trazer aquela diversão que você tinha na época, que te dá um certo conforto pras memórias tristes. Agora uma pausa para os nossos comerciais.
Por que as nossas cabeças não entram no nosso casco?
Porque o nosso casco está cheio de recheio, estúpida.
Ah, pensei que nossa cabeça é que fosse cheia de recheio.
Não, a nossa cabeça é de chocolate, estúpida.
Tem razão, hein? As nossas cabeças são de chocolate. Estúpida.
Tortuguitas God, recheio de morango, chocolate e baunilha. Pra você comer devagar e sempre.
Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Tá? Eu quero ver pipoca pular.
Pipoca com guaraná.
Eu quero ver pipoca pular.
Pipoca com guaraná.
Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e guaraná.
Voltamos aqui então com a segunda parte do nosso primeiro Warpcast. E eu volto fazendo uma pergunta para os meus nobres amigos Kleber e Rafa. Conte pra gente aí uma lembrança sua de infância relacionada a videogames.
Pra já. Eu não diria que é a minha melhor lembrança, porque eu tenho muitas lembranças legais, mas essa é algo que me marcou e eu gostaria até de compartilhar com vocês. É bem engraçada até. Que foi, eu vou tentar ser curto aqui, porque é uma história que eu gosto de contar com bastante tempo, que não é o nosso caso aqui, mas quando eu era moleque, bem novo, no início dos anos 90, né, e de uma família muito humilde, eu era de uma casa, eu morava na casa de um único cômodo, com toda a minha família, e eu tinha um videogame, o Super Game da CCE, que era um clone da Atari, tá? Eu tinha videogame e TV em casa, por mais que eu tivesse uma situação financeira muito, mas muito complexa, pelo fato que meu pai ele trabalhava como técnico em eletrônica, então a gente sempre tinha TV, videocassete, console em casa, porque ou ele tava arrumando de alguém, precisava ficar lá pra testar, ou conseguia através de alguém vendia mais barato, porque não funcionava mais, ele arrumava pra gente. Enfim, eu tinha ali um super game, jogava muito, tinha uma caixinha de sapato cheia de fitas do Atari, aquelas fitas multijogos com as chaves seletoras e tal, gostava bastante. E por curiosidade, nesse meu super game tinha até um adesivo do Sonic colado nele, porque era algo que pra mim era muito longe, né? Eu não tinha como jogar Sonic naquele meu console, mas eu tinha um adesivo colado. E eu conheci uma pessoa que morava na minha rua, não lembro o nome dele, era um outro moleque também, a princípio uns 2 anos mais novo do que eu, chamavam ele de Feijãozinho, né? Ele era pequenininho e tal. E ele tinha um Top Game, também da CCE, porém um clone do Nintendinho. E eu ia na casa dele pra jogar. Ele tinha só um cartucho, que era o Magic Carpet. Que quem conhece CCE, Nintendinho, clone, sabe muito bem do que eu tô falando. Um jogo super divertido, né? E eu pirava, cara, porque eu só jogava Turbo Game ou Top Game quando eu ia na casa dos meus primos. E durante as férias eu jogava lá. Quando eu voltava triste, porque eu não tinha um Nintendinho pra jogar, só tava ali com um clone do meu Atari, que era muito divertido, River Raid, Enduro, Hero, mas não era Nintendinho, manja. Então, e aí eu tive essa, uma ideia, falei pra ele assim, escuta, Feijãozinho, olha só a sagacidade de moleque, hein? Poxa, Feijãozinho, vamos trocar aí os videogames, cara, porque você tem só uma fita, que é a Magic Carpet. Eu tenho, no meu videogame, eu tenho um monte de fita. E você não consegue alugar. Olha só, eu que não tinha dinheiro pra nada, minha família é extremamente simples. Eu falei pra ele assim, você vai ter dinheiro pra alugar uma fita pro seu Nintendinho? Ah, é verdade, não vou ter não. Eu então, cara, vamos trocar porque eu tenho um monte de fita, você não precisa mais alugar. E eu louco, né, querendo trocar. Eu também não ia ter dinheiro pra alugar. Mas eu queria o Top Game pra mim, né? Era meu sonho de consumo naquele momento ali. Foi então que a gente fez a troca, feliz da vida, tal. Levei o Top Game pra casa. E sem caixa, sem nada, um controle só uma fita, Magic Carpet. Feijãozinho foi, levou pra casa dele o Super Game, o adesivo do Sonic, uma caixa de fita, tal. Fechou, legal. Tô lá me divertindo. Meu pai acabou que nem percebeu que eu tinha feito essa troca. Mas tarde da noite, no mesmo dia, batem palma lá na frente de casa, meu pai vai atender. Eu já dei aquela gelada de moleque, que sabe que fez coisa errada, né? Meu pai... exato. Aí meu pai já me chama. Ah, tá, vem aqui. Aí eu fui lá, cheguei no portão, tava o tio do moleque. Aí o tio do moleque com uma sacola, com o meu Super Game e todas as fitas. Ele falando assim, escuta, o Feijãozinho falou que vocês trocaram o videogame. Aí eu pensei, putz, acabou minha alegria. O cara vai chegar e vai falar assim, você tá maluco, né? Não vou trocar. Toma aqui, tá de volta. Fica com o videogame seu e eu fico com o meu. Aí ele pegou e perguntou. O Feijãozinho falou que vocês trocaram. Isso é verdade? Porque o que, que ele pensou? Que simplesmente o moleque tinha ido na minha casa e pegado o meu videogame, minhas fitas e ó, tchau. Né? Sem a gente ter realmente feito a troca. Falei, não, troquei sim, tal. Dei uma explicação ali. Tom de criança falando pra adulto, né? Sabendo que não ia colar muito bem ali. Mas de fato colou, porque ele perguntou, olha, se pra você não é problema, a gente pode continuar. Trocou. Legal, cara. Curti pra caramba. Porque eu imaginava que ele tinha ido devolver, pensando, não, você é maluco, moleque. Não vou ficar com o Atari e tal. Não, ele achou estranho, porque ele mesmo questionou, falou assim, nossa, mas você tá ficando com um videogame com uma fita só e dando outro videogame com um monte de fita. Aí eu pensei, esse é o pulo do gato, cara. Ficamos com os videogames trocados. Foi o meu primeiro top game. Hoje em dia eu tenho 6 na coleção com caixa. E um desses da coleção, que eu tenho Luzi, é esse dessa época. Eu guardo com muito carinho e eu queria compartilhar essa história com vocês. Que é uma história assim, cara, foi meu primeiro top game, consegui ir ali. Juro pra vocês, fiquei um bom tempo sem alugar fita nenhuma com um jogo só. Mas eu fui feliz, hein?
Olha que legal, essa sua história explica a grande paixão que a gente sabe, que a gente conhece, sabe que você tem pelos Famiclones, né? Principalmente pelo Top Game. Então aí, essa história agora veio pra clarear aí um pouquinho da sua paixão, né? Por aí.
E nunca mais o Kleber viu o Feijão depois disso, né, Kleber?
Só no almoço, velho.
Só no almoço. Né?
E você, Rafa?
Feijãozinho sumiu.
Que
bom,
história você não faz?
uma história muito legal que eu trago. Eu também tenho muitas histórias legais que permearam a minha infância, a minha adolescência. Eu separei uma aqui muito legal, que envolve os fliperamas, na verdade. Porque eu tenho muito carinho por esses fliperamas. Então, isso aconteceu mais ou menos no início do fim da minha infância, início da minha pré-adolescência, ali entre os anos de 96, 97, ali. E durou até os anos 2000, até. Foi um período muito, muito abrangente, assim, da minha vida. Que a gente só estudava, a gente não tinha aquelas, né, amarras sociais que nós temos hoje. Então, podíamos estar de manhã e passar a tarde, a riveria na rua, se divertindo, né? Eu não tinha videogame nessa época, ou melhor, eu tinha um Super Nintendo, olha só que legal. Só que a molecada daquela época era diferente de hoje. Hoje, se eu falar que eu tenho um Super Nintendo, eu vou dar um Super Nintendo, quem quer? Todo mundo vem aqui querendo meu Super Nintendo, né? Mas naquela época, o Super Nintendo, 97, 98, se eu falasse que queria um Super Nintendo, todo mundo ia virar de costas e ia continuar andando, porque os videogames antigos naquela época, eles não eram valorizados, pelo menos aqui onde eu morava. Então, poucas pessoas vinham na minha casa jogar meu Super Nintendo. Geralmente eu tinha que ir na casa das pessoas pra jogar o Saturno, pra jogar o PlayStation, ou até mesmo, como eu vou contar pra vocês, em relação aos arcades, né? Onde eu passava mais tempo, né? Então, eu ficava muito na rua nessa época, né? Eu saía da escola, vinha pra casa, almoçava, pegava meu primo e a gente já ia jogar bola, ia jogar taco, ia fazer as coisas que aquelas crianças dos anos 90 faziam, mas também fliperamas. E tinha um perto da minha casa aqui, que era uma espécie de uma bomboniere. Tinha uma mesa de sinuca no centro, tinha os doces na prateleira, tinha umas 10 máquinas fazendo um U, assim, a mesa de sinuca no meio. Não tinha bebida alcoólica, não tinha cigarro, não tinha absolutamente nada. Tinha muitos moleques de rua, eu moro na periferia, então imaginem. Coisas erradas? Tinha coisas erradas, sim. Mas existia, de certa forma, um bom convívio, pode-se dizer, naquela época. Era uma coisa muito legal, muito bacana, que a gente tinha amizade com todo mundo se conhecia. E isso é uma coisa muito importante e que fez parte da minha infância, da minha adolescência, de uma forma muito importante, porque a socialização entre as pessoas ali, entre os níveis culturais, era uma coisa que era a grande diferença, que hoje eu vejo que hoje é mais difícil. Aquela pessoa que está restrita a um grupo, geralmente ela dificilmente vai se abrir para um grupo diferente do dela. Naquela época, não. Não existia tantas escolas particulares, então aquela pessoa que tinha mais dinheiro, ela estudava em escola pública também, então você acabava ficando amigo dessa pessoa, automaticamente frequentava a casa dela, então você podia jogar os videogames, né, fazer passeios, então era uma época diferente. Isso
era mais fácil se socializar também nessa época.
Exatamente. Hoje eu acredito que seja bem mais difícil. Não sou adolescente hoje para poder falar isso, mas assim, hoje os grupos são muito delimitados. É o grupo X com o grupo Y com o grupo Z. Dificilmente você vai ver uma mistura disso daí. Então naquela época, eu lembro que a gente ficava jogando fliperama, claro. Os mais velhos, Garrinho, Marlboro, Isqueirinho, Sinuca, coisa fina, aquela coisa bacana. E a gente ali, a molecada, ficava onde? Nos fliperamas. Final Fight, Cadillac Dinossauro, Metal Slug, Street Fighter 2, enfim, tudo aquilo ali, todo aquele cenário, né? Porque os adultos que a gente fala naquela, os adultos, tinha 17, 18 anos, né? Então eram os adultos, eram os velhotes, né?
É isso mesmo.
Que era pra estar trabalhando, não estavam trabalhando, queria estudar porra nenhuma, quer ir pra fazer faculdade? Coisa nenhuma. Então, o que o dono do bar fazia? O dono do bar era um bar, não, porque não era bar. O que o Bonieri fazia? Ele pegava a vitrolinha dele, imaginem vocês, uma coisa muito legal. Pegava a vitrolinha dele, colocava em cima da mesa, pegava o vinil do Ramones, toca DJ aí, Spider-Man, ficava lá ouvindo Spider-Man o dia inteiro, porque ele só ouvia essa música só. Então a música acabava e ele voltava. Spider-Man. Rapaziada, era uma coisa de louco, incrível. E hoje eu me lembro disso daí, eu dou risada, porque assim, é surreal isso, cara. O cara pegar o vinilzinho dele lá do Ramones, colocar lá. Tinha um banheiro ali, um banheiro muito importante, porque era o lugar que eu me escondia quando meu pai ia me buscar, então eu já ia pro banheiro, né? Ficava lá. Mas não é? Porque Porque, é assim, pro pessoal entender, a Bombonera, ela ficava na esquina. Então, o que acontecia?
Do papai,
eu ficava dentro ali,
jogando
fliperama e tal, e eu ia pra fora.
Opa,
tava
sempre,
na calçada ali, sempre. Pescoçando. Quando o papai tava muito perto, a cinta já tava brilhando, assim, que ele já vinha levantando a blusa, assim, pra mostrar a cinta, eu já ia direto pro banheiro, né? O pessoal já sabia que o bicho ia pegar. Isso era muito legal. O pessoal ia falar, eles caguetavam. Ninguém caguetava ninguém. Ninguém caguetava ninguém.
Era o código de honra do fliperama, né?
Exato. Por quê? Porque era o meu dia.
Exato. Um encobria o outro, né, cara?
Isso mesmo. Claro.
Ali era tudo cúmplice.
Ah, de quem quebrasse o código, né? Exatamente, quem quebrasse o código, pô, não colocava.
Mas assim,
mais
a gente entende, assim, olhando hoje com meus olhos de 31 anos, eu consigo entender por que que meu pai não queria que eu ficasse ali, né? Porque se você de fora olhando aquele meio, é um meio realmente complicado pra um jovem de 12, 13 anos. Muitas pessoas que frequentavam ali, hoje eu vejo, estão infelizmente no mundo das drogas. Muitas pessoas frequentavam ali, hoje estão muito bem socialmente. Então, assim, vai da pessoa, né? Só que os pais, obviamente, se eles puderem educar e não querer que a pessoa esteja ali, eles vão fazer isso, né? Mas ali era um lugar que não tinha álcool, não tinha álcool vendendo, não tinha drogas. Ou seja, o que existia de errado ali era porque a periferia em si, ela fornece, né? Mas é uma coisa muito legal, porque hoje, quando eu passo ali, moro no mesmo lugar, eu passo ali hoje é uma mecânica, né? Então eu vejo carros lá dentro, eu vejo o mesmo banheiro ali de fora, nunca mais entrei ali, já faz uns bons anos. Mas as lembranças que você tem, que eu tenho, quando eu encontro amigos, falo, pô, você lembra quando a gente fazia campeonato? Tinha campeonatos ali. Então chegava sábado, assim, a gente pagava lá R$5 o campeonato, e assim... O bicho pegava, porque reunia a galera, 10 horas da manhã tinha 30 moleques, 35 moleques lá fazendo chave pra fazer o campeonato. Então, é um tipo de sentimento que você viveu, que você experimentou, que você vivenciou e que, assim, a gente vai vivendo a nossa vida de uma maneira tão louca que você acaba não se lembrando disso rotineiramente. Mas quando você para pra pensar assim, falar, poxa, uma lembrança legal, e você começa a pensar nessa época, você começa a trazer muitas lembranças legais, e isso daqui que a gente tá falando, seja do Kleber em relação às trocas, seja a minha, a do próprio Adão que vai falar daqui a pouco, muitas pessoas que estão nos ouvindo, tenho a plena certeza que estão se lembrando de suas próprias vivências na época dos anos 90, dos anos 80, hoje eu vejo a mecânica ali. Eu queria ter naquela época uma câmera digital, né? A gente não tinha. Infelizmente, a época não permitia. A única lembrança que a gente pode ter é a nossa lembrança, não é verdade? É uma pena. É uma grande pena isso. Mas que bom que nós, né, ainda lembramos, né? Então a gente tenta passar isso pra frente, não como uma bandeira, mas assim, para que as pessoas que vivenciaram isso, elas possam se lembrar e elas possam abrir um sorriso num dia de trabalho difícil que ela teve, porque... A rotina social que nós temos, ela é estressante, ela é muito complicada. Trânsito, estresse, trabalho, contas, enfim. O desestresse de cada um vem daquilo que ele traz boas lembranças para você. Então, a nossa grande missão aqui, mais do que prover o que não é retrô, é trazer essas lembranças, e isso é muito legal. Ouvir essas histórias do Kleber, a gente poder lembrar. Quero ouvir a sua também agora aí, Adão. Fala aí.
Ah, com certeza. Olha... Eu tenho muitas histórias, cara. Assim, eu nunca fui exemplo pra ninguém, entendeu? Eu sempre fui bagunceiro e, na época de escola, por mais que eu fosse um dos mais estudiosos da sala em questão de aprendizado, cara, eu cabulava muita aula. Isso nunca foi segredo. Então, assim, eu cabulava não é assim, cabular pra ficar em casa sem fazer nada. Eu cabulava pra jogar videogame. Então, eu tive uma época em que eu ia muito pra locadora de hora, saudosas locadoras que você passava a tarde inteira jogando. Fliperama, cara, foi... Vou pegar ali entre a minha quinta e oitava série. Porque depois da oitava eu não cabulei mais. Foi esses 3 anos aí em que eu cabulava pelo menos uma vez na semana pra jogar fliperama e jogar videogame em locadora de hora. E nós tínhamos um grupinho, cara, aqui no bairro aqui. Infelizmente, com o tempo, a gente acaba perdendo um pouco dos laços, principalmente com os amigos de infância da época da escola. Mas a gente era um grupinho bem unido. Era em torno de 5 a 7 pessoas, dependendo do dia. Então o que, que a gente fazia? A gente cabulava a aula. Alguns não cabulavam porque estudavam em outro período. Naquele horário que a gente cabulava, eles só acompanhavam. Mas a gente reunia o que conseguia de dinheiro para jogar, entendeu? Então, ah, eu trouxe um real, outro, ah, eu tenho 1,50, outro, eu tenho 25 centavos. Não tinha problema, porque num dia que você desse menos, o outro você compensava. Reuniu todo mundo, tem 8 reais? Opa, a hora naquela época era um real. Vamos pegar dois consoles lá, colocar 4 horas em cada um, e a gente reveza jogando, entendeu? Então a gente passava, assim, a tarde da diversão pura, cara. Fliperama também, a gente juntava o dinheiro, comprava tudo em ficha, passava a tarde inteira jogando, tirando contra. Mas a história que eu quero contar pra vocês é uma história que eu contei pra poucas pessoas até hoje. Eu moro aqui no centro, né? Aí tem a estação de trem, tem um outro lado que a gente divide o bairro em duas partes, né? O lado novo e o lado velho. Do lado velho tinha uma locadora que chamava Locadora do Zoreia, tá? Ele tinha esse nome porque ele tinha uma orelhona, parecia um Dumbo. E o cara era extremamente forte, meu, na época. Acho que ele até lutava na época. E como é que era a locadora dos Zoreia? Vocês vão se identificar. Tinha uma TV de tubo em cima de uma bancada e a bancada era um controle arcade. Então o console ficava lá dentro daquela bancada de madeira, era ligado nos controles arcades e a imagem saía na TV de tubo. Acho que era bem tradicional da época, né? Esse tipo de locadora. E aí teve um dia que a gente saiu pra jogar, cara, e eu tava sem dinheiro. E quando você acendia, eu não gostava, cara, porque eu não gostava de ficar pedindo pros outros pra jogarem, né? E também naquela época, quem era viciado não gostava de ficar passando o controle pro outro jogar. Eu, caramba, como é que eu faço? Hoje eu tenho que jogar, eu cabulei pra jogar e eu vou ficar só assistindo, meu. E aí nós, o pessoal, vamos lá na locadora do Zoreia. Aí reuniu todo mundo pra ir. Chegou lá, e os amigos estavam com dinheiro, colocaram as horas, tudo, eu fiquei só olhando lá. Aí, eis que me chega na locadora um amigo meu, de quando eu tava morando no outro bairro, que ele era mudo. É, ele não falava, ele era mudo, mas jogava muito. Muito, muitas horas na outra locadora. Aí na minha cabeça maquiavélica, eu pensei, tem um plano perfeito, cara. Eu vou pegar, vou colocar aqui umas horas pra jogar, e quando tiver acabando essas horas, eu vou embora e deixo o mudinho na máquina. Porque ele nunca vai me dedar, ele não vai falar que foi eu, entendeu? Então o que eu fiz? Eu peguei e falei com o Zoreia, Zoreia, meu amigo tá pedindo pra você colocar 3 horas pra ele ali, que no caso era o mudinho, né? A gente pegou, acho que na época foi o The King of Fighters, do PlayStation 1, a gente tá jogando lá, cara. Aí na hora que eu vi no relógio, faltavam uns 15 minutos pra acabar os sinais, eu falei, eu vou ali, no barzinho do lado ali, pegar um negócio ali. Peguei, saí, fingi que era no barzinho e zarpei pra casa. E aí eu deixei o mudinho lá, entendeu? Aí no outro dia, eu fui encontrar meus amigos e falei, caramba, cara, o que aconteceu com o mudinho que eu deixei jogando lá? Eles, pô, mano, mó mancada, cara, você deixou o mudinho lá, não sabia o que falava, entendeu? Aí o Zoreia ficou bravo com ele, falou que ia chamar a polícia.
Excelente forma de marcar o lugar, adorei.
Falou que ia chamar a polícia pra ele, tudo, o moleque começou a chorar. Aí como ele começou a chorar, o Zoreia deixou ele ir pra casa, meu, mas o moleque até chorou. E caramba, cara, nunca mais eu faço isso, meu. Tô vendo o desespero de jogar, a gente acabava fazendo coisas que não eram certas. Mas eu sei que ele nunca me dedou, cara, né? Pelo menos me dedar ele não dedou, então...
Cara, eu fico
essa
pensando,
é minha lembrança que
eu fico pensando no mudinho tentando se explicar, coitado. Que mancada. É, ele nunca falou nada de você.
O capeta tá te esperando aí, cara. Cuidado, hein, velho. Olha o capeta atrás de você aí, velho. Você tá louco, velho.
Chegou a hora então de nós ouvirmos alguns convidados que ligaram aqui para a redação para deixar um recadinho para vocês. Vamos lá?
Daí galera do Warpcast, beleza? Aqui é o Velberan do Velberan Games. E sim, eu sou um retro gamer. E por que eu sou retro gamer? Porque eu amo jogo antigo, eu adoro um pixel, eu adoro um sprite, eu amo o jeito que os jogos antigos são construídos, as fases, o estilo de arte das capas, dos encartes, toda aquela época, todas aquelas coisas me fascinam muito até hoje. Isso daí é independente de ser mesmo num jogo antigo de verdade, lançado lá nos anos 80, nos anos 90, ou num jogo novo que tem uma pegada retrô, como a gente gente viu no Sonic Mania, por exemplo, que foi um jogo muito dentro do estilo retrô e fez a nostalgia gritar alto. Então, na minha opinião, para você gostar de jogos antigos, para você ser um retro gamer, não é necessário exatamente você ter vivido aquela época dos anos 90, mas sim apreciar, saber a beleza, saber o que tudo aquilo representa e curtir, continuar buscando novos jogos, sejam eles os jogos lá da sua infância, jogos que você não conhecia ainda, das antigas, né? Você vai lá com uma curiosidade, pô, esse jogo aí me parece legal, eu nunca joguei, mas eu vou correr atrás dele e vou jogar. Isso daí pra mim que é ser um retrogamer, que faz parte do retrogamer, e eu amo tudo isso.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Betão do canal Hightower Branco e eu me considero sim um retro gamer, e o motivo é muito simples, é a minha raiz, gente. Assim, eu cresci na época dos anos 90, né? Eu sou de 82, então o meu primeiro videogame foi um Atari, eu tive na verdade um Dactar, e desde então eu criei uma paixão, né? Eu gostei demais daquela história de jogar na televisão. E aí depois eu tive um Mega Drive, um Super Nintendo, e a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção muito grande na minha vida, e eu não conseguia mais parar de jogar aqueles videogames. E assim, quando eu jogo eles nos dias atuais, né, nos dias de hoje, eu tenho recordações muito boas daquela época. Então assim, o porquê que eu gosto, né, de jogar os videogames antigos? Eu não tenho nada contra as novas gerações, muito pelo contrário. Quem acompanha meu trabalho aí e o meu dia a dia sabe que eu gosto muito das plataformas atuais. Eu jogo Xbox One, eu jogo PlayStation 4, eu jogo Nintendo Switch. Acho lindo, acho muito legais os jogos. Mas eu não sei, a cada vez que eu ligo o Mega Drive, a cada vez que eu ligo o Super Nintendo, olhar aqueles sprites, olhar os pixels, e principalmente acho que as trilhas sonoras, as músicas dos jogos, elas me remetem muito ao meu passado, à minha infância, à minha adolescência, nos consoles, os amigos reunidos, porque a gente não tinha internet, então os contras eram feitos nas casas, né? Nos fliperamas, a gente se encontrava para tirar aquele contra no fliperama, era muito bacana. Então é isso aí, eu me considero um retro gamer por essa paixão que começou cedo aí, desde criança, e eu trago comigo dentro do meu coração até hoje, e cada vez que eu ligo lá o meu Mega, o meu Super, esse sentimento volta aí, e eu fico muito feliz em poder jogar os jogos do passado. É isso aí, gente, um abraço para todo mundo, e eu espero que vocês curtam muito esse podcast aí. Valeu, um abraço!
Fala pessoal do ArpCast, tudo bem? Que é o Eric o Memeiro. Então, por que eu sou retro gamer? Comecei a jogar desde a década de 80 com Atari. Para mim, na época do Atari, mexia muito com a nossa imaginação, não tinha os gráficos prontos como tem hoje, era tudo bonequinhos pixelizados, feito por quadradinhos, e isso mexia muito com a imaginação. E depois, nos anos 90, comecei a mexer com Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, Master System, e para mim, até hoje, é os gráficos que mexem comigo, faz eu parar, são os jogos que me prendem, né? Diferentes, apesar que eu jogo os jogos de hoje em dia, mas para mim, os que me prendem é os jogos da década de 90 e 80. É isso aí, pessoal. Valeu!
E aí, pessoal? Aqui é o Sérgio Augusto Vladislavski, do... Todo mundo já me conhece como Serjão do Warp Max. E eu sou considerado um retro gamer porque, como eu já tenho 42 anos e comecei pelo telejogo que meu pai montou de um kit que tinha na revista Saber Eletrônica, e depois comecei a colecionar. Na época eu tinha começado a colecionar meus consoles, mas depois eu acabei vendendo tudo. Eu passei pelo Odyssey, pelo Atari, tinha o Master System que era do meu irmão e a gente jogava junto. Depois a gente comprou o Super Nintendo e eu tinha um Mega Drive da Tectoy. Aí acabamos vendendo tudo, compramos o PlayStation 1, depois o Play 2 e depois demos uma parada aí porque a vida meio corrida, né? Tem que trabalhar. Então, De uns tempos pra cá comecei a colecionar tudo de novo. Hoje eu já tenho uns 25 consoles, mais de 500 jogos. E eu tenho a mania agora de querer comprar tudo que eu já tive antes. Mas eu adoro ter as coisas que eu já tive no passado para relembrar da boa época que a gente jogava videogame aqui em casa e, lógico, ter os emuladores também no RASP, no computador também, para lembrar os fliperamas que eu jogava aqui no centro de São Caetano do Sul e alguns outros shoppings por aí. E hoje também tenho algumas placas de arcade aqui para lembrar da época que eu adorava jogar o Neo Geo MVS e a CPS2 com o bom e velho Street Fighter, né? É isso aí, pessoal. Até mais.
Fala aí, galera do Arpcast, beleza? Aqui é o Antônio Santim. E sim, eu sou um retro gamer com R maiúsculo. Por que que eu sou um retro gamer? Bom, eu nasci em 1980, precisamente, e vivi a minha infância basicamente na época de ouro dos videogames. Eu dei muita sorte porque eu nasci numa família que é gamer. Meus pais já tinham um Atari, um Odyssey e um Intellivision quando eu nasci. Jogar os games antigos, eles trazem para mim assim muito prazer, porque eles lembram de muitas memórias da minha infância, nos momentos de alegria que eu vivia na época. Aquela sensação assim de assoprar uma fita, colocar o cartucho, até pegar, que cheirinho de mofo, de ficar guardado no armário, o chiado que dava quando se fazia aquela ligação com o cabo RF. E tudo isso é muito nostálgico. Os jogos dos anos 80 e anos 90 eram mais curtos, né? Porque tinha limitação física. Porém, eles tinham assim, muito mais criatividade, mais dificuldade no design. Isso fazia com que a gente jogasse o mesmo jogo por muitas vezes. Os retro games, para mim, assim, eles meio que servem como uma viagem no tempo. Permite que eu volte no tempo, assim como o intuito da Warp Zone, né? Permitindo que a gente conheça a história dos games. Nem todos eu tive na época, né? Então eu consigo relembrar o que eu tive e o que eu não tive, e seguindo por geração em geração. E isso faz com que, como gamer, eu possa valorizar mais o que a gente tem hoje, né? Conhecendo as origens. Então é isso, galera. Obrigadão aí. Até logo. Falou.
Muito bem, amigos, voltamos aqui então para a segunda parte do nosso Warpcast. Eu queria agora fazer uma pergunta, que é a última pergunta do nosso programa, que é: alguém mais novo, que não tenha vivido nos anos 80, 90, anos 70, pode se considerar um retro gamer?
Olha, com certeza, tá? Eu acredito que sim. Ele pode não ser considerado old school, porque ele não viveu naquela época, né? Mas retro gamer, sim. É só você amar jogo antigo, você pode se considerar um retro gamer, por que não? Você curtir eles ainda hoje, sem nenhum preconceito, com o tempo que pode ter deixado aquele jogo ruim ou não, eu acho que é válido. A gente vê aí muitas crianças, adolescentes curtindo, descobrindo jogos da nossa época, dos anos 90, 80, e vendo que o negócio era bem feito, que vale uma atenção, acaba até virando, para muitos deles, esses jogos antigos acabam até virando os jogos preferidos, né? A gente tem isso, parte desse fenômeno acontece com a Warp Zone. A gente tem pais trazendo filhos para ler o nosso conteúdo, os nossos livros, filhos que, através dos pais, que descobriram a Warp Zone mandando cartinha pra gente. Então, cara, é válido sim. Na minha opinião, pode sim alguém mais novo que não viveu na época ser retro gamer. E aí, Rafa, e você? O que você acha?
Na minha opinião, ele pode se considerar sim um gamer retrô. A falta de vivência dessa época tira um pouco do brilho ou tira um pouco de um fator a mais que ele poderia experienciar. Porque eu vejo assim, de uma forma bem separada, assim, uma forma mais ampla, vamos colocar dessa forma. O Super Mario World de 1991, ele é o mesmo Super Mario World de 2017, que é o mesmo jogo. Então a criança ou o jovem que hoje está experimentando o Super Mario World pela primeira vez, ou enfim, gostando do jogo, é a mesma sensação nossa na época, em 1990, que era o mesmo jogo, né? A diferença, e agora vem aquilo que a gente já falou no começo, a TV de hoje é diferente. Naquela época tinha um RF, tinha chuviscos. Naquela época a mamãe queria assistir o jornal, queria assistir a novela. Hoje, como o Kleber falou, a criança tem o seu quarto muitas vezes e tem a sua televisão, né? Naquela época o pai mandava, desliga o videogame agora. Nessa época o papai ele pede, por favor Enzo, você não acha melhor você desligar o seu videogamezinho porque isso pode fazer mal à sua vista? Então são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, mas o jogo em si é o mesmo, então... A vivência, a época, o contexto, isso ele jamais vai poder entender. Os games antigos ele pode gostar? Claro que ele pode se considerar um gamer retrô? É óbvio que ele pode. Com as suas facilidades de hoje, as televisões, a internet, os emuladores, com tudo que é de fácil acesso, ele deve experimentar esses jogos.
Olha, na minha opinião, eu acredito que o videogame ele não tem que ter restrição, tá? Independente de ser um videogame novo, nova geração, ser um videogame retrô, a restrição, ela só coloca barreiras pro crescimento dessa arte, dessa cultura que a gente gosta tanto, que é a cultura retro gamer. Então, se você tem 30, 40, 50 anos, vive em sua época, maravilha. Você vai ter o sentimento daquela época, você viveu a experiência da época, mas não quer dizer que esse sentimento é exclusivo seu, entendeu? Então, hoje a criança, o adolescente que quiser pegar o Super Nintendo para jogar o Atari, jogar Pitfall lá no Atari, ele pode ter a diversão também, ele pode ser um retro gamer. Quantas crianças aí, quantos adolescentes eu não conheço, são apaixonados por consoles antigos. Tem um exemplo aqui em casa, meu sobrinho de 11 anos, deu um Super Nintendo ano passado de presente de aniversário para ele, porque ele me pediu de tanto jogar aqui em casa, dou cartuchos para ele esporadicamente. Ele ama, eu tenho certeza que essa paixão dele só vai crescer com o tempo. O que diferencia, como eu já falei, é conforme esse jogo impactou na sua vida, tá? Logicamente, quem vivenciou na época, como o Rafa já falou, teve aqueles bloqueios de época, aquelas dificuldades, teve um impacto diferente na sua história aquele jogo. Hoje, devido às facilidades, pode ser que o impacto na sua vida não seja tanto como foi naquela época. Como pode ser que também seja. Lembra que a gente comentou lá atrás que os videogames são gatilhos para lembranças? Então, de repente, jogar hoje um game retrô pode ser um gatilho na lembrança hoje do jovem, do adolescente, para daqui 10, 15 anos ele estar sentado com os amigos como nós estamos agora, relembrando desse momento, tá? Então, o videogame, ele não tem prazo de validade, ele não tem escolha de geração, tá? E ele é para todos. Então, o videogame tem que ser democrático e nós não temos o direito de limitar e de bloquear pessoas a ter acesso ao que nós amamos, que são os retro games.
E alguns recados antes da gente fechar aqui, galera. Quem apoiou o livro King of Fighters Essencial, fica de olho que a gente já tá com um período de lançamento marcado, que é o final do mês de janeiro. Tá bem próximo, depois das festas aí, a gente volta com mais informações. E pra você que é de São Paulo e Grande São Paulo, fica de olho também que o evento Warp Max volta em 2018 com uma data por mês e a gente vai divulgar essas datas o quanto antes.
Então vamos lá, pessoal. Chegamos aqui ao fim do nosso primeiro Warpcast. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando até este presente momento. Lembrando que esse podcast é mensal, então vocês que estão conferindo essa edição no mês de dezembro, próxima edição em janeiro de 2018, tá? E o tema é super legal. A gente escolheu a dedo dos temas dos próximos casts. E o próximo tema é Cadê Meu Manual? Você que se pergunta, onde está o manual hoje dos jogos? Vem só a capinha, o CD, aquele manual bonitinho que tinha na época aí do Super Nintendo, na época do PlayStation. Cadê esses manuais? Que fim levou? Então vai ser um tema muito legal, vamos ter convidados aqui diferentes no próximo cast. Esperamos todos vocês. Lembrando então que esse cast está disponível no warpzone.tv, já vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube. Através do canal do YouTube você também pode baixar esse podcast para ouvir no seu MP3, no seu celular. E se gostou, compartilhe com seus amigos. Lembrando que quanto mais pessoas alcançarmos, maior vai ser o banho de nostalgia. Agradeço a todos, agradeço ao Rafa, agradeço ao Kleber e nos vemos no próximo programa.
Da minha parte, meus amigos, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês. Nos vemos no próximo mês. Meu manual estou procurando aqui nos jogos novos. Não achei, Clebão. Cadê o manual, Clebão?
É isso aí, seu Rafael, com certeza, tá difícil de encontrar esse manual, mas esse é pano pra manga, muito assunto pra gente tricotar no próximo Warpcast. E se você gostou, acompanhe a gente. O nosso site é warpzone.me. Lá você tem acesso a todas as nossas publicações. Estamos também no Twitter, no Instagram, no Facebook e, certamente, aqui no YouTube. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Se você curtiu dessa brincadeira, pode apostar que é só o começo. Você ainda vai ouvir falar muito do Warpcast. Afine aí os seus ouvidos e até a próxima.